vem chegando o Paixão Caju e quem traz as informações é o Marcelo Rocha. Bom dia, Marcelo.
Bom dia, os amigos da Gaúcha Serra. E vamos começar falando do Caxias, que entrou em campo na noite de ontem. E o Pedro Petrucci traz os destaques da equipe grená.
O empate em 0-0 com o Grêmio na noite de ontem no estádio Centenário deixou o Caxias na zona de classificação para o Campeonato Gaúcho. Restam duas rodadas e o Grená está em quarto, a 2 pontos do Juventude, que é o quinto colocado. O Caxias enfrenta o Ipiranga na próxima terça-feira e é um confronto direto, valendo classificação para a próxima fase e também valendo uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro, já que vencendo, o Caxias também confirma a vaga na Série D de 2022, caso não consiga o acesso nesta temporada. Consequências do jogo contra o Grêmio: Mazola saiu machucado com uma lesão muscular na coxa e vai passar por avaliação. Pode ser desfalque contra o Ipiranga. Eduardo Diniz recebeu o terceiro cartão amarelo e este está fora da partida contra o Canarinho. Por contrapartida, Gustavo Ramos, atacante, cumpriu suspensão contra o Grêmio e agora fica à disposição para o confronto direto contra o Ipiranga. Quem vencer garante classificação para a fase semifinal do Campeonato Gaúcho.
Está aí o Pedro Petrucci e agora a gente ouve o técnico Rafael Lacerda fazendo a avaliação deste confronto.
Principalmente no primeiro tempo, não conseguimos jogar. Tínhamos essa intenção de ter a bola, mas também enfrentamos um adversário de qualidade. Às vezes a gente projeta alguma coisa, projeta um esquema, projeta um modelo de jogo, mas as coisas não acontecem devido à qualidade do adversário. No primeiro tempo isso aconteceu, o Grêmio exerceu uma pressão alta. Já falei isso em inúmeras entrevistas, que a gente entra no jogo tentando fazer alguma coisa. Se não dá certo, a gente tem que mudar a estratégia. O que a gente fez no primeiro tempo? A gente não conseguiu jogar, então a gente teve que marcar num bloco baixo. É uma situação que a gente trabalha muito, né? E no segundo tempo, no intervalo, a gente conversou com os atletas, fez uma mudança do Diogo Oliveira pelo John Clay. Não era nem questão que o John Glenn não estava fazendo um bom jogo. Eu entendia que o Diogo Oliveira é um jogador que consegue fazer um jogo mais curto. E aí sim, aí teve crescimento no segundo tempo. Conseguimos jogar mais, conseguimos chegar pelos lados.
Tá aí o Lacerda. O Caxias não vai ter muito tempo para descansar depois deste confronto, porque na terça-feira já volta a campo jogando mais uma vez no Estádio Centenário. Enquanto isso, vamos com destaque pelo lado do Juventude. Quem traz as informações ao Iverdes é o Eduardo Costa.
E o Juventude está na reta final da preparação para o jogo contra o Esportivo na segunda-feira, 8 horas da noite, no estádio Montanha dos Vinhedos, local de 2 jogos do Ju. Como mandante neste Campeonato Gaúcho, a equipe Alviverde enfrentou o Grêmio e o Aimoré em Bento Gonçalves e venceu as 2 vezes. Agora, obviamente, o Esportivo será o mandante e o Juventude o visitante. Partida esta que terá transmissão do Futebol da Gaúcha na segunda-feira, 8 horas da noite, e o Ju que segue brigando pela classificação para a fase final da competição, a fase semifinal do Campeonato Gaúcho. Para esse jogo, o técnico Marquinhos Santos teve um bom tempo de preparação, teve toda a semana de trabalhos, ainda tem amanhã também, já que a equipe foi eliminada na semana passada da Copa do Brasil. Depois disso, os trabalhos aconteceram visando esse confronto contra o Esportivo. O treinador não vai contar com o atacante Capixaba, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Marcos Vinícius deve retornar à formação titular. E o treinador perdeu 2 opções, que não vinham sendo muito aproveitadas, mas são atletas que estavam no elenco. O zagueiro Emerson e o lateral direito Samuel Santos, que tiveram confirmados pelo clube casos de Covid-19, foram positivados ontem. Aliás, ontem toda a delegação do Juventude realizou uma nova testagem e o resultado deverá sair hoje, visando o jogo contra a equipe do Esportivo.
Está aí o Eduardo Costa com o destaque da equipe do Juventude. Vamos ouvir o lateral direito da equipe Alviverde, Paulo Henrique. Ele fala sobre a importância do resultado contra o Esportivo nas pretensões de classificação do time do Juventude.
A classificação é um grande objetivo de toda a equipe, então nós temos trabalhado somente pensando nisso. Acreditamos que a classificação pode vir sim. Precisamos do resultado positivo, tanto agora contra o Esportivo quanto contra o Brasil de Pelotas. Vamos trabalhar firme agora para que esse resultado venha e mais para frente já pensar também no Brasil.
Está aí o Paulo Henrique, lateral direito da equipe Alviverde. Para a gente fechar esse espaço de esporte aqui dentro do Chamada Geral, vamos com os destaques da dupla Grenal direto de Porto Alegre.
O Grêmio volta às atividades na tarde deste sábado, 3h30, tem treinamento no CT Luiz Carvalho. Amanhã, 8 da noite, ainda com o comando do técnico interino Thiago Gomes, o Grêmio enfrenta o Novo Hamburgo pelo Campeonato Gaúcho, partida na qual Kahneman, Cortez, Maicon, Matheus Henrique, Alisson e Diego Souza, que foram preservados do empate de ontem contra o Caxias, poderão ficar à disposição. De forma paralela, a direção do Grêmio trabalha para anunciar até segunda-feira o novo treinador, que deve ser o gaúcho de Santa Maria, Thiago Nunes, campeão da Copa do Brasil de 2019, comandando o Atlético Paranaense e que na temporada passada esteve à frente do Corinthians, mas acabou sendo demitido nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. São destaques do Grêmio no Chamada Geral.
O Internacional segue a sua preparação para a partida contra o Always Ready, que ocorre na próxima terça-feira em La Paz, na Bolívia. Será a estreia colorada na Copa Libertadores da América na fase de grupos. Reforçado com a chegada de Tyson, que não fica à disposição para esse primeiro jogo, o atleta chegará na próxima semana a Porto Alegre. O técnico Miguel Ángel Ramírez tem uma dúvida para a definição do time que entrará em campo diante da equipe boliviana. E essa dúvida é no ataque. Thiago Galhardo ou Yuri Alberto. Os dois disputam uma posição ao lado de Carlos Palacios e também de Patrick no trio ofensivo colorado para a partida diante da equipe boliviana em La Paz. São os destaques do Inter aqui no Chamada Geral.
Feito, então, era isso, os destaques do esporte neste sábado aqui no Chamada Geral. Um bom dia.